A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O ofício no ativismo político envolve, inevitavelmente, certa tensão entre a exigência de que sejam tomadas posições em relação aos problemas atuais à medida que eles surgem e o desejo de que sua contribuição, de alguma forma, sobreviva à ação do tempo. Este é um esforço de dar um retrospecto, alguma continuidade a uma vida que por quase duas décadas tem sido inspirada pelas lutas locais e globais, em busca de uma mudança social progressista. Angela Davis. Trecho do livro Mulheres, Cultura e Política. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Neste mês de julho, chega às livrarias de todo o país uma compilação dos discursos e artigos da ativista política Angela Davis. Ícone do movimento feminista e da luta pelos direitos civis, Angela Davis ganha a recente publicação em língua portuguesa Mulheres, Cultura e Política, publicado pela editora Boitempo. A obra é dividida em três eixos temáticos: sobre as mulheres e a busca por igualdade e paz, sobre questões internacionais e sobre educação e cultura. A obra trata das mudanças políticas e sociais pelas quais o mundo passou nas últimas décadas em relação à igualdade racial, sexual e econômica. E quem conversa conosco sobre a trajetória de vida e o pensamento filosófico da Angela Davis é a professora integrante da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Rosiane Borges. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Professora Rosiane Borges, é um prazer recebê-la no Autores e Ideias. Seja bem-vinda.
Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite e a lembrança.
Professora, hoje a gente vai falar sobre um tema que é da sua predileção e eu acredito que de muitos dos nossos ouvintes que agora estão sintonizados nesse nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre o lançamento de Mulheres, Cultura e Política da ativista Angela Davis, publicado pela editora Boitempo. Professora, quem é Angela Davis?
Angela Davis, ela é uma das mais importantes, mais expressivas e significativas feministas negras, né, da contemporaneidade, né, do mundo. Ela não é só feminista, ela também é comunista, ela foi ex-candidata pelo Partido Comunista, né, à presidência dos Estados Unidos em 1984, e uma grande intelectual, né? A Angela Davis, ela é uma mulher multifacetária, digamos assim, tem muitas facetas, e todas essas facetas ela oferece para o mundo contribuições para a gente pensar o mundo nas suas desigualdades marcadas por gênero, por raça, né, por classe, e é um farol importante que vem iluminando a luta antirracista e anticapitalista e antissexista no mundo, né?
Professora Rosiane Borges, e como é que foi o seu primeiro contato com o pensamento filosófico deste ícone do movimento feminista, como a senhora bem mencionou, que é a Angela Davis?
Olha, foi logo nos meus primeiros anos de militância. Eu tive contato ainda com o livro Mulheres Aço e Classe, uma edição em português de Portugal. Isso por volta de 1990, 1991, e desde então a Angela Davis, ela, digamos assim, faz parte das minhas reflexões, das minhas referências, né? Ela é uma bússola, né? Uma bússola moral, uma bússola ética, a nos guiar tanto no campo da militância, né, da atuação política e estrito senso, quanto no campo acadêmico, né, da reflexão teórica, do pensamento intelectual.
Professora Rosiane, e a gente fala sobre a Angela Davis, sobre o seu papel na luta feminista e também desse papel importantíssimo na luta pelos direitos civis. Explica pra gente sobre o trabalho da Angela na conquista dos direitos civis.
A Angela Davis, ela foi super importante na conquista dos direitos civis, porque ela é filha legítima, e eu digo que a Angela Davis, ela é filha legítima do que foi a década de 60, né? A década de 60, a gente viu que eclodir foi uma década importante para a história, não só do século XX, mas a gente herda o que foi a década de 60 até hoje. Então, a Angela Davis, ela desponta no seu ativismo nesse período, na década de 60, e é uma década que a gente vê eclodir o movimento se acirrar, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, é o que a gente vê se acirrar o movimento feminista, o movimento hippie, o movimento estudantil, né? E em todo mundo vão eclodindo movimentos, né, sociais. O movimento estudantil teve uma expressão mundial, né, o maio de, que foi o maio de 68, e a Angela Davis, ela é, digamos, filha legítima desse período. Ela incide de maneira muito forte, muito expressiva na luta pelos direitos civis, acaba ingressando anos mais tarde nos Panteras Negras e traz muitas, né, reflexões. Foi uma das peças-chave para emancipação, para a denúncia do racismo nos Estados Unidos, para emancipação da população negra lá e em todos os países, né, marcados pelo racismo, pela herança da tragédia da escravidão moderna, da escravidão transatlântica.
Eu vou aproveitar que eu estou conversando com a professora Rosiane Borges, ela que integra a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, e já que nós mencionamos do trabalho do ativismo político da Angela Davis, sobretudo com essa relação com o Panteras Negras. Professora Rosiane, qual a importância atual de se falar sobre a problemática do preconceito racial, uma vez que o brasileiro insiste em dizer que não é preconceituoso e que a política de cotas é, por exemplo, desnecessária?
Eu acho que é fundamental, porque, primeiro, eu acho também que o brasileiro não está mais dessa insistência. Eu diria que cada vez mais o brasileiro está saindo do armário no quesito racismo. A gente tinha, o Brasil foi muito marcado por uma negação de que aqui era racista, né? O Florestan Fernandes tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia que o brasileiro tinha preconceito de se dizer preconceituoso, né? E era qualquer tipo de preconceito, homofobia, nunca o brasileiro admitia. Porém, o que, que a gente vê hoje? Com a participação de negros, de gays, de mulheres, ou seja, de grupos historicamente discriminados em determinados setores, o racista, ele mostra a sua cara. Então, a gente vive num mundo de tensão, né? Num mundo em que o brasileiro não tem mais tanto preconceito assim, de se dizer preconceituoso. E eu acho que trazer, discutir a obra de Angela Davis, pensá-la no nosso contexto, a gente renovar, reatualizar, inclusive que país que a gente quer. Nós vivemos a desigualdade racial no Brasil, ela tem um fundamento que é racial, se a gente pegar o dado do IDH, né, nós ficamos no 79º lugar. Quando a gente desagrega por raça, a população branca fica no 38º lugar e a população negra no 114º lugar. Ou seja, há um fundamento racial que diz o que é exclusão, que diz o que é desigualdade, o que é pobreza. Então, esse é um dado que a gente deve considerar como importante. O outro foi o ingresso de jovens, meninos e meninas negras nas universidades públicas, e isso causou reação nas pessoas que tinham o privilégio de entrar no vestibular pelo sistema tradicional, que isso sim é privilégio, né? E as cotas, elas são fundamentais porque elas revelam essas hierarquias sociais. As cotas, mas não diminui a qualidade do ensino, porque um estudante negro, ele entra pelas cotas, não é porque ele é mais ou menos inteligente, mas porque toda a estrutura de ingresso no vestibular vai ter um fosso que é racial, que é de classe, que exclui esses meninos. Então, a gente fazer essa análise do que é o Brasil e trazer alguns debates, trazer o que é a obra da Angela Davis para a gente se repensar como um país marcado tragicamente pelo drama do racismo, né, pelo drama da homofobia, da transfobia, é fundamental, principalmente nesse momento de crise, né, de crise política, de crise civilizatória.
E já que a gente está falando desse momento do país, é importante a gente ter contato também com esses textos, que eles nos fundamentam para que a gente possa refletir acerca da realidade brasileira e desse momento de disputas, e principalmente em que a gente vê claramente no processo de impeachment aí uma crítica sexista e muito machista em relação aos fatos políticos e à Dilma. Qual que é a sua posição, Rosiane, acerca desse momento em que claramente ficou ali acirrado um posicionamento bastante sexista, um posicionamento bastante machista em relação à crise política brasileira.
É o que você fala, né? É o que realmente foi o que aconteceu. Como eu acabei de dizer, nós estamos conflagrados entre ideias progressistas e reacionárias, eu nem digo que são conservadoras, e essas ideias reacionárias, elas vêm com uma carga sexista, uma carga racista muito forte. A gente vive num momento, já que o brasileiro, ele está saindo do armário no que diz respeito à homofobia, ao sexismo, ao racismo, que o ataque às pessoas vem carregado com essas dimensões. E aí a gente vê como foi todo o processo de votação do impeachment da presidenta Dilma naquele fatídico dia 17, né? E isso revelou, digamos, como as hierarquias no Brasil ainda têm essa, digamos, carrega as faces do patriarcado, do machismo e do sexismo. E eu considero que é um momento, como eu já falei anteriormente, da gente repensar que o país que a gente quer, considerando que nós somos o feminicídio, nós somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo, dentro desse dado a gente pode extrair um outro que é fundamental: a taxa de homicídio entre as mulheres brancas caiu em 12,5%, entre as mulheres negras aumentou 23,5%. Significa dizer que racismo e sexismo são duas combinações explosivas que matam as estruturas do nosso país, né? Então, a gente tem, do ponto de vista do momento presente, um país que sofreu um golpe que é sexista, um golpe que é racista também, porque afetou a população negra e mulheres negras no que diz respeito à manutenção de alguns direitos que a gente lutou, que a gente reivindicou, né? Porque isso que está em jogo, eles estão acabando com alguns direitos. É preciso que a gente se repense enquanto nação. E a gente se repensar enquanto nação, pensar no projeto de um país, é pensar como racismo e sexismo ordenam as estruturas sociais do país. É o que a presidenta Dilma passou e que muitas mulheres passam e atravessam no cotidiano, né, da institucionalidade da política brasileira.
É isso. O livro Mulheres, Cultura e Política, de Angela Davis, publicado pela editora Boitempo, traz uma compilação de discursos e artigos da ativista com um balanço da sua luta por mudança social progressista. A obra é dividida em três eixos temáticos. Eu converso com a professora Rosiane Borges, ela que integra a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Tudo isso sobre o lançamento do livro Mulheres, Cultura e Política, de Angela Davis, publicado pela editora Boitempo, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Faça sua parte. Ofereça ao adolescente autor de ato infracional educação, respeito, assistência, atendimento de qualidade, esporte, carinho, segurança, confiança, trabalho, saúde. Dê oportunidade. Medidas socioeducativas responsabilizam, mudam vidas. Pastoral do Menor.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Nos dias 22 e 23 de julho, Fortaleza recebe a primeira edição da Fresta Literária. Isso mesmo, você não ouviu errado, é Fresta, com R. O objetivo é descentralizar a política cultural do seu falso patamar de erudição e propor um diálogo mais horizontal entre a palavra e a sua relação com a cidade. O palco deste encontro será no Lions Bar, na Praça dos Leões, no centro de Fortaleza. O evento se estenderá à praça com poesias, expositores de produtos ligados à literatura, dando preferência às produções independentes. A realização é do Instituto Coletivo Alumiar e a revista Berro. Alexandre Greco é um dos organizadores da edição.
A Fresta Literária, ela vai acontecer nos dias 22 e 23 de julho, né? E vai ser no Lions Bar, ali na Praça dos Leões. A ideia da gente é fazer um evento mais conectado à cidade, sabe? um evento onde a gente possa discutir a palavra e a cidade. Então a ideia é que nós tenhamos expositores, a La Marca, por exemplo, vai estar lá expondo seus livros, vão ter algumas pessoas que vão levar suas publicações para poder lançar lá também e poder também comercializar. E nós vamos ter mesas de debate envolvendo a literatura e a cidade de Fortaleza, porque o tema será a palavra e a cidade, e várias mesas com autores locais. Tem apenas duas pessoas que vêm de fora, que é um rapaz que vai vir da cidade de Varjota, é um escritor também, e o Dilson que vem do Piauí. Então, é mais ou menos isso. A gente está com esse projeto desde o ano passado, mas nós resolvemos tocar este ano. Achou que havia uma necessidade da gente fazer uma outra discussão sobre literatura. Já era tempo, né, da gente começar a discutir literatura sem precisar de ambientes sacralizados, onde a literatura geralmente permeia. Então era hora da gente levar a literatura para a rua mesmo e tentar fazer disso um grande encontro com o pessoal dos saraus poéticos nas comunidades, o pessoal que já publicou vários livros aí em editais e que a gente nem conhece. Então é hora de rolar esse encontro, esse debate, e tudo num clima de encontro, né, de bar, onde as pessoas vão estar sentadas, tomando sua cervejinha, batendo papo e falando sobre literatura.
Alexandre, essa escolha pela valorização do trabalho independente dos autores e das editoras?
Não houve uma escolha, assim, como se fosse, ó, vamos só fazer isso como se fosse uma espécie de militância. É porque, na verdade, é isso que falta. A gente tem outros espaços, como a Bienal, por exemplo, que é um espaço muito bacana, mas que às vezes a gente não consegue estar em contato com esses escritores. Nós temos vários escritores aqui no Ceará, nós temos vários escritores aqui em Fortaleza. Muitos ganharam editais, por exemplo, mas a gente não consegue ainda ter uma política que faça com que esse livro, que é publicado, por exemplo, nos editais de arte, nos editais de literatura, cheguem as pessoas que gostam de literatura. Então, a nossa ideia era fazer justamente essa galera se encontrar e ver que a literatura está acontecendo, independente dos eventos maiores, independente da publicação de livros. A literatura continua acontecendo. Tem os saraus poéticos, que serão uma das mesas, será sobre os saraus poéticos nas comunidades, continuam fazendo seu trabalho, continuam produzindo literatura, fazem livros independentes. Então a gente optou por isso por uma questão natural. Era hora da gente se encontrar, era hora da gente saber quem é que está produzindo literatura, era hora da gente começar a dar início a uma forma de circular essa produção literária sem ficar dependendo tanto só dos editais ou só da Bienal, né?
Alexandre Greco, e dá para adiantar para a gente os artistas já confirmados desta primeira edição?
Não são só escritores, né, que vão estar. Tem outras pessoas que vão estar também contribuindo. Mas Renato Pessoa, poeta, vai estar com a gente. Nina Rizzi, também poeta e escritora. Jackson Remigio, também é um poeta. Vai estar com a gente o jornalista Dimitri Túlio, né, do Jornal O Povo. O professor José Anderson Freire Santos, que foi durante muito tempo editor do Caderno 3, do Diário do Nordeste, e que trabalha com literatura, né, sempre escreveu sobre literatura. Os escritores Ricardo Kelmer, Alain Mendonça, estarão conosco também. Samuel Denk, poeta, vai estar conosco também. Júlio Lira, Eta de Paula, vai falar sobre Mário Gomes, porque no dia 23 de julho é aniversário do poeta Mário Gomes. A Eta vai falar sobre ele. O André Teles do Rosário, professor da Unilab, é um trabalho muito bacana sobre poetas de rua. E ele vai trazer um panorama aqui do Erickson Luna e do Miró da Muribeca. São poetas de Recife. Tem uma trajetória relativamente semelhante a Mário Gomes. O Romeu Duarte vai estar com a gente também. O Raimundo Neto, o Ayrton Shoa Neto. E mais outras pessoas que a gente vai estar confirmando aí. A Ilandade, Sara Sintik, o Thales Azigon, são alguns dos artistas que vão estar conosco. Mas a gente ainda está confirmando outras pessoas nesses próximos dias, para fechar direitinho a programação.
Alexandre, a escolha pelo vocábulo fresta ao invés de festa, explica para a gente essa ideia subversiva desde o conceito da atividade.
Na verdade, isso vem da inspiração de um escritor carioca chamado Luiz Antônio Simas, e que ele trabalha com conceitos nas crônicas dele, nos ensaios que ele escreve. Ele trabalha com o conceito de que é preciso inventar frestas para a gente subverter a vida, que, né, são nas frestas que a gente encontra que a gente consegue reinventar a vida, né, reinventar o dia a dia. E a partir disso ele fala sobre a diáspora africana, como os negros chegaram no Brasil, tiveram que inventar uma outra forma de cultura, tiveram que construir uma outra forma de vivência. E ele chama isso de fresta, de encontrar esse espaço no cotidiano, que é massacrante, que é difícil, E aí, encontrar esse espaço onde a vida pulsa de outra forma. Então, a gente resolveu fazer essa brincadeira, né, de festa literária para fresta literária. Porque é também uma busca da gente, né, de encontrar essas pessoas, encontrar essas coisas que brilham. E tá aparecendo, tem algumas pessoas que chegaram pra gente, e alguns trabalhos que chegaram pra gente, pessoas que vão estar lá no evento, que eu acho que são pérolas, assim, que a gente tá descobrindo na literatura, e conversar com elas, e eu acho que isso é também inventar, é encontrar essas frestas. O evento é gratuito. Vai ser no Lions Bar, a ideia da gente é colocar mesas ali também por fora. Vai ser no sábado e domingo a partir das 2 horas da tarde. Quem quiser chegar, é chegar. A ideia da gente é ter o espaço interno do bar para a gente poder fazer os debates com as mesas. E em paralelo, ter um espaço fora onde vai ter os expositores. E vai ter um espaço também para a galera fazer sarau, para rolar uma música mais tarde, entendeu? Para ter um espaço de convivência assim também. Então a ideia é que esses dois espaços quase que aconteçam em paralelo. E o evento é aberto.
Alexandre Greco, então faz um convite para todo mundo que está sintonizado conosco neste bate-papo também participar, ocupar o centro de Fortaleza e conferir a primeira edição da Fresta Literária.
Fica o nosso convite da organização da Fresta Literária para todos os ouvintes, quem quiser conhecer alguns escritores cearenses que às vezes não estão na mídia e que fazem um trabalho muito consistente, que possam chegar lá dia 22 e 23 de julho, a partir das 14 horas, no Lions Bar, ali na Praça dos Leões. É um local muito importante para a gente, porque tem a Academia Cearense de Letras, tem a Igreja do Rosário, tem o museu ali do lado, e tem a praça, onde tem lá uma estátua da Raquel de Queiroz. Então é muito simbólico, é importante a gente ocupar o centro da cidade, falar de literatura, fazer esses encontros, e é totalmente aberto para todo mundo. Então o que a gente quer é que todo mundo que goste de literatura, que queira falar sobre a cidade, que queira chegar lá e bater um papo, pode vir, é aberto, é tranquilo. E o que a gente quer é que o pessoal venha e tome conta mesmo.
Você ouve Autores e Ideias.
Autores e Ideias hoje traz a trajetória de vida e o pensamento filosófico de um ícone do movimento feminista e da luta pelos direitos civis. Estou falando de Angela Davis. A ativista tem agora publicado no Brasil uma compilação dos seus discursos e artigos no livro Mulheres, Cultura e Política, publicado pela editora Boitempo. A autora traz dados históricos e estatísticos detalhados sobre as condições das mulheres da classe trabalhadora e da população negra nos Estados Unidos durante o governo Reagan, mostrando como a política adotada naquela administração operou para enfraquecer esses grupos sociais. Ao mesmo tempo, Angela Davis faz reflexões importantes sobre a resistência representada pelos movimentos sociais e sobre o potencial de conscientização e contestação da educação e das artes, em especial a pintura, a filosofia e o blues. E quem conversa conosco sobre a publicação é a professora integrante da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Rosiane Borges. Acompanhe. Professora, vamos falar um pouquinho sobre a visão da Ângela sobre esse processo de igualdade de gênero, que é a luta dela sobre as mulheres?
Pode ser, a gente falar sobre o primeiro livro, Mulheres na Classe. Ele é o primeiro livro traduzido no Brasil, da Ângela Davis, depois de 30 anos, né? Um livro de 1980, então a gente tem primeira tradução oficial pela editora Boitempo. E é um livro muito importante para a gente pensar como todo drama, como a escravidão, ela cimentou as hierarquias no mundo. Então pensar hoje em confrontação do capitalismo, em o que é o capitalismo nos países da diáspora africana que tiveram a experiência da escravidão moderna e não colocar a escravidão como a base de tudo, para Angela Davis é a gente obter um retrato muito inadequado do que são as desigualdades nesse país. Então Angela Davis, ela na verdade faz um movimento que é reproativo, pensando como foi a organização da escravidão e com foco nas mulheres negras, como é que a tragédia da escravidão impactou sobre o gênero feminino, né, desde os trabalhos pesados na lavoura, né, porque as pessoas sempre costumam achar que a mulher negra escravizada ela ficava só na casa grande, cuidando de tarefas domésticas. Não, ela pegava no pesado. E ela veio dizer, olha, como isso foi uma tragédia para os corpos das mulheres negras, mulheres grávidas, né, amamentando e tendo que pegar no pesado. E isso ela, né, é um dos aspectos que ela diz, olha como foi trágico em todos os sentidos, em termos de subjetividade, de corporeidade, a própria questão do estupro. E é um livro que é fundamental porque ela vai dizer, olha, a raça informa a classe, né? Portanto, é impossível a gente falar em capitalismo, em classe, em desigualdade, se a gente não pensa em raça como se fosse, e ela pensa os dois como faces, né, indissociáveis. Eles constituem um laço, um nó indissociável. O Mulheres a Classe, como eu falei, é o primeiro livro. Esse segundo livro, Mulheres, Cultura e Política, ele é uma reunião de artigos dela em que vai se ater a pensar a questão da cultura e da política e, de certa forma, dialoga com o Mulheres a Classe, que foi lançado ano passado, e que traz para o Brasil um conjunto de referências importantes para a antropologia, para a sociologia política e para a filosofia, que ela é filósofa, né? Enfim, para diversas áreas do conhecimento, para a gente reposicionar o debate sobre racismo, sexismo e classe no Brasil.
É interessante também porque a Ângela, nesses textos, ela consegue tratar sobre as influências das políticas norte-americanas nos demais países, sobretudo nos países da África, do Oriente Médio, da América Central. Professora, sobre essa influência das políticas norte-americanas, de que maneira elas afetaram esses países?
Elas foram danosas, né? Ontem mesmo estava lendo a FIA, ela patrocinou várias revistas acadêmicas e científicas que sequer a gente tinha noção nos países da América Latina, né, principalmente da região caribenha. Então, a gente tem uma ideia de Estados Unidos que se quer imperial e que impõe a sua supremacia a partir de uma ideologia e de uma contraforça no jogo da geopolítica, que é muito desigual, né? E a Angela Davis, de certa forma, ela fez contraponto a isso. Mesmo sendo estadunidense, foi uma mulher que sempre pensou a questão da solidariedade mundial contra o capitalismo, contra o racismo, contra o sexismo, dialogando com outros países, inclusive fazendo a própria discussão, a própria denúncia do que representa os Estados Unidos, né, enquanto um país danoso para a superação de todas essas questões, de todas essas mazelas.
Em contrapartida com essas políticas imperialistas, o movimento social, sobretudo o movimento cultural aí da década de 60, ele foi muito gritante. O movimento contra a cultura, do qual a Ângela também fez parte. Nesse livro novo da Boitempo, Mulheres, Cultura e Política, há um dos capítulos dedicados apenas para tratar desse papel dos movimentos sociais e da cultura. Professora Rosiane Barros, diz acerca da ação da Ângela dentro dos movimentos sociais e dos movimentos de contracultura, o que a senhora pode falar para a gente para ilustrar essa relação da ativista?
Ela foi muito fundamental porque pensar o racismo, enunciar o racismo, pensar uma prática antirracista é a gente primeiro, se a gente pegar como o movimento negro se ordenou no Brasil, para nós ativistas negros, homens e mulheres, a cultura ela sempre foi um nexo importante. Porque já que nós não estávamos nas chamadas raias do poder, do núcleo duro do poder, né, a gente sempre fez da cultura não apenas uma forma de expressão artística de alegria, o que é importante, que também a gente fez isso. Mas a cultura também ela foi um nexo, um viés estratégico para a gente denunciar o racismo e para a gente reexistir, para a gente criar novas formas de existência. Sob esse ponto de vista, todo movimento contracultural, esse movimento que vai na contramão, né, de uma cultura homogeneizante, de uma cultura que tenta pasteurizar as práticas, as expressões artísticas de grupos historicamente discriminados, foi fundamental, né? A gente vê tanto, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e em outros países, como é que as experiências culturais compartilhadas, elas foram uma plataforma de contrapoder, né, de denúncia do racismo, e isso vem até hoje, né, no lastro, se renovando nas gerações mais novas, né, se reeditando, né, a partir, porque cada juventude tem o seu próprio código, e essa reedição faz com que o nexo entre cultura e política seja um nexo importante para a gente pensar como é que a gente enfrenta o racismo.
Professora Rosiane, os movimentos sociais brasileiros, eles de alguma forma beberam desse pensamento filosófico? Como é que a senhora percebe a influência desse pensamento da Angela Davis e de demais ativistas políticos norte-americanos nos movimentos sociais brasileiros?
Olha, ela foi e é muito lida, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma esquerda, que é uma crítica que nós fazemos, que se pauta muito em referenciais ocidentais, brancos. É preciso, uma das denúncias que o movimento negro faz, não só no Brasil, no mundo, é que a esquerda ela também precisa se repensar no seu lugar de não reconhecer as referências indígenas, as referências negras, como referências intelectuais, pensantes do ativismo. Normalmente, essas referências são apenas vistas como pessoas que combateram, que conseguiram lutar pelo seu povo, mas não, população negra, população indígena nesse país contribuíram com a sua luta, contribuíram com o seu sangue, mas também com a sua inteligência, com a sua estratégia, e é preciso que a gente recupere isso. A Angela Davis, que para a gente é uma bússola mundial, mas a gente tem também referências em solo nacional, a Sueli Carneiro, né? O Edson Cardoso. Então, essas pessoas, elas são muito lidas, mas por nós, né? Quando a gente discute, quando a gente vai para qualquer pessoa, os movimentos sociais de esquerda, são poucas as pessoas que conhecem, por exemplo, uma Sueli Carneiro, que leram o Edson Cardoso. Né? Quando a gente vê mesas da esquerda, hoje mesmo, agora mesmo, né? Nesses tempos de crise, a esquerda brasileira, né? E eu me considero sendo uma mulher de esquerda, eu acompanho muito, são poucos os homens e mulheres negras que compõem essas mesas. Então é preciso, eu acho que, quando você faz a pergunta como é que ela vem sendo lida, eu acho, como ela é uma referência mundial, eu até considero que Angela Davis é uma mulher que vem oferecendo muito insumos para os movimentos sociais em geral, né? Não só para o movimento feminista, não só para o movimento negro. Porém, há que se aumentar o escopo de referências, né? É preciso, primeiro, que se leia ainda mais Angela Davis, para além dos circuitos feministas e do movimento negro, e é preciso que também a gente conheça a nossa história de resistência, a nossa história de luta e a nossa história intelectual, porque homens e mulheres negras pensaram esse país. Homens e mulheres negras têm um projeto para pensar esse país, né? O nosso problema não é que, quando a gente diz isso, parece que a gente quer deixar de referenciar os brancos. Não, é preciso que a gente leia Marx, mas é preciso que a gente saiba que é Francis Fanon, é preciso que a gente saiba quem é Boaventura de Souza Santos, quem é Foucault, mas é preciso que a gente conheça quem é Sueli Carneiro, é preciso a gente saber quem foi o Hamilton Cardoso, é preciso a gente saber quem é o Krenak, é preciso a gente conhecer as referências indígenas, né? Então, eu acho que Angela Davis, ela, de certa forma, o pensamento dela traz esse desafio para a gente. Quais são as referências que a gente quer inserir como importantes, não para a gente pensar o combate ao racismo, mas para a gente pensar que país e que mundo que a gente quer?
Tá aí o recado, importantíssimo. O livro Mulheres, Cultura e Política, de Angela Davis, publicado pela editora Boitempo, traz as mudanças políticas e sociais pelas quais o mundo passou nas últimas décadas em relação à igualdade racial, sexual, econômica e cultural. É claro que houve avanços significativos nesta seara, mas ainda precisamos muito melhorar. Sobre isso, professora Rosiane, trazendo para a realidade brasileira, quais os pontos, na sua avaliação, são necessários para que o país avance nas questões dos direitos civis?
Olha, é fundamental, primeiro, que a gente resgate a própria ideia de cidadania, né? Pensar a ideia de cidadania é pensar fim dos privilégios. Nós ainda somos um país de privilegiados. E a gente só pensa no avanço, no incremento, na expansão dos direitos civis, se a gente considerar que todos nós somos cidadãos. E pensar a cidadania é pensar que no jogo democrático, no jogo do que é a democracia, a expansão dos direitos, a instituição, a expansão dos direitos. Ora, a gente só expande direitos se a gente considerar as especificidades de cada grupo. E eu diria que os nossos direitos civis, eles avançariam se essas especificidades raciais, de gênero, de orientação sexual, de pertencimento geográfico forem considerados importantes para a expansão desses direitos. Então é fundamental, Angela Davis nos traz uma reflexão importante, que os direitos, eles têm uma relação direta com a própria noção de humanidade, né? Você não atribui direitos, você não considera determinado grupo não humano, porque é isso que acontece, né? Quando a gente acha, ninguém se comove, se mobiliza com a mortandade da juventude negra no Brasil, é porque menos gente. Com o extermínio da população indígena, as pessoas não se incomodam. Quem está por trás desse não incômodo é que a elas não foi dado o direito de ter direitos. E esse direito a ter direito, ele só se dá na exata medida em que a discussão sobre cidadania e aí a gente avançar para os direitos, né? Pensar os direitos civis nesse sentido é uma ação importante para que esse reconhecimento das diferenças, das especificidades, sejam postas como marcadores de desigualdade.
Professora Rosiane Borges, quem nunca leu Angela Davis, não teve acesso a esses textos, deve começar por onde, por qual obra? É difícil ler, conhecer a Ângela? Existe aí um pré-requisito, é uma leitura para eruditos? Fala para gente.
Pelo contrário, eu diria que a obra da Angela Davis é uma obra acessível, é uma obra muito fácil, né? É uma obra, toda a obra dela, do ponto de vista dela escrita mesmo, é simples, sem ser simplista, porque é sofisticado. E é difícil também identificar qual seria a primeira obra, mas eu ficaria pela ordem que a Boitempo está publicando. Acho que Mulheres à Classe é uma obra importantíssima, é um portal de acesso para os escritos dela. Então eu indicaria para uma primeira leitura, para quem ainda não conhece, Mulheres à Classe.
É isso. Professora Rosiane Borges, eu quero encerrar a nossa entrevista, que a senhora possa fazer um convite, portanto, à leitura dos escritos de Angela Davis, essa mulher que é inspiração para todos nós, homens e mulheres, que cremos em um mundo melhor e mais igualitário. Faça um convite, portanto, a essa leitura imprescindível, sobretudo em momentos como este.
É fundamental, então, eu espero que os nossos ouvintes possam despertar o prazer, a curiosidade pela obra dessa mulher, que, como eu disse, não é apenas uma referência para mulheres negras, mas é uma referência para todos nós que queremos, que almejamos um mundo diferente, um mundo melhor. E a Angela Davis, ela vem como, digamos, essa bússola para pensar ética, para pensar política, para pensar transformação. Então, estejamos todos convidados, mais do que isso, convocados para ler, para sermos leitores de uma obra fundamental, incontornável.
Professora Rosiane Borges, eu quero muito agradecer a gentileza da senhora ter aceito o convite da Rádio FM Assembleia, participado conosco do programa Autores e Ideias e compartilhado com a gente todas essas informações, o seu conhecimento acerca dos textos da Angela Davis, que são fundamentais para todos nós que cremos num mundo melhor e mais igualitário. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço.
E depois deste nosso bate-papo com a pesquisadora Rosiane Borges, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Angela Davis é filósofa, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia e ícone da luta pelos direitos civis. Foi presa na década de 1970 e ficou mundialmente conhecida pela mobilização da campanha Libertem Angela Davis. Autora de vários livros, Sua obra é marcada por um pensamento que visa romper com as assimetrias sociais.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.